Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rora.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Salmo 23, a terceira parte de nosso tema. O pastor Carlos do Chile veio ao nosso culto recentemente e disse que o dia do descanso, o dia do repouso, é o dia do Senhor para celebrar o descanso em Deus. E nós desejamos que os ouvintes obtenham uma parte deste descanso, do repouso em Deus, através de Ecos da Liberdade, que chega à sua casa como um culto, uma celebração da comunhão com Deus. Faça um silêncio, tenha um tempo para a sua alma, tenha tempo para Deus. E nós ouviremos hoje uma programação musical com o quarteto Laudate, que nos visitou anos atrás e deixou o seu CD em idioma alemão. A primeira música diz: Senhor de toda a criação, seja exaltado sobre céu e terra. O tema de nosso programa hoje é o vale escuro como a morte. E este seria o tema principal do nosso livreto, escrito na inspiração dos vales escuros e profundos da Suíça. Porém, deixamos apenas um capítulo no qual a irmã Therese Hort, esposa do pastor Norberto Hort, que passou por um tratamento muito angustiante do câncer, dá o seu testemunho. No final deste programa, você ouvirá o que passou Therese Hort no vale da sombra da morte, temendo com terror a morte que ela via como certa diante de si. Mas eis o testemunho dela que vai ao ar hoje. Mas agora queremos ouvir o texto do Salmo na voz do pastor Michael Müller.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 5.
Jesus ist hier.
Certamente muitos ouvintes questionam: vale a pena enviar toneladas de literatura para os presídios, hospitais, caminhoneiros, as ruas e matas? Temos a correspondência dos presídios que nos dizem: Pastor Mário, desde aquele dia eu me oriento totalmente por suas escrituras. Outro escreveu: eu tenho 57 temas diferentes. E agora vamos ouvir com o pastor Maico duas correspondências que nos dizem o que representa a literatura.
Fabiano, da penitenciária de Florineia, São Paulo. Pastor Mário, estou escrevendo de um presídio para agradecer por enviar os livretos Ecos da Liberdade, que estão me ajudando a ter força para sobreviver neste lugar escuro. Estou muito arrependido por meus pecados. Preciso sair deste lugar e mostrar para meus pais que eu sou um novo homem. Eu estou envelhecendo neste lugar. Eu busco força em Deus, só Ele para me confortar. Passo o dia lendo os livretos Ecos da Liberdade. Agora, estou lendo O Amor de Deus 2. Desde já, fico grato pelos seus livretos e pelas orações e pelo seu maravilhoso trabalho. Fabiano, da penitenciária de Florineia, São Paulo. Alex Luciano, Lavínia, São Paulo. Me encontro bem, graças à misericórdia de Deus. Fico agradecido pelo apoio que vocês estão nos dando para evangelizar aqui no presídio de Lavínia, São Paulo. Fiquei emocionado ao receber vossa carta junto com os livretos. Faz muitos anos que eu estou encarcerado, mas há 1 ano e 11 meses estou reconciliado com Deus pela sua misericórdia. Eu fiz a leitura do livreto Não Deixe Seu Casamento Fundir e fui muito edificado. Estou aplicando os ensinos no meu relacionamento com a minha esposa e já tive resultados. A paz seja com vossos corações. Alex Luciano, de Lavínia, São Paulo. O mundo está em crise. O envio gratuito da literatura também. Milhares de presídios, hospitais, pessoas ao longo das rodovias, cidades e matas esperam pelos livretos Ecos da Liberdade. Para que esta evangelização não pare, faça seu depósito de amor na conta Bradesco, agência 3284, conta corrente 18620, dígito 1. A sua oferta de amor poderá impedir o fim do envio gratuito de Ecos da Liberdade. Banco Bradesco, agência 3284, conta 18620, dígito 1.
Oh.
Durante a viagem de pesquisas para novas escritas de temas, estive na cidade de Fritzlar, enquanto o pastor Norberto Hort e sua esposa Teresa estavam realizando cultos no sul da Alemanha. Retornando do sul, chegaram ao centro, que é Fritzlar, para voltar a Bremen, e pernoitaram na cidade onde eu estive para que pudéssemos tomar um café da manhã juntos e ter um breve encontro. Durante o café da manhã, eu perguntei para a irmã Teresa: você gostaria de falar da tua experiência com Deus e do teu sofrimento neste câncer que já dura tantos anos e você está viva? Teresa, você teria prazer em testemunhar do que Deus fez através da medicina, da sua graça, da misericórdia de Deus? Teresa respondeu: Mário, eu há muito tempo procuro uma oportunidade para glorificar a Deus com o meu testemunho. Então Teresa sentou comigo para gravar o seu testemunho e o gravou em alemão, mas o gravou de forma tão detalhada e expressiva. Lenta, palavra por palavra, brotavam de sua boca em idioma alemão e eu pude traduzir praticamente palavra por palavra. E agora ouviremos o que brotou quase que chorando da alma de Teresa Hort, que junto com seu esposo, o pastor Norberto, serviu a Deus em Campo Mourão, depois Capão Alto, no Rio Grande do Sul, fundaram a Igreja de Deus em Panambi, serviram ainda em Vila Fani, Curitiba, e retornaram após 23 anos de trabalhos missionários para a Alemanha. Inclusive, este retorno causou para Teresa um grande sofrimento, embora ela sempre desejava retornar para a sua pátria. E então, vencido isso, veio o câncer. Ouviremos o testemunho de Teresa Hort na voz de Cláudia Obermann.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu nasci na Alemanha e após quase 25 anos de trabalhos pastorais no Brasil, voltamos para minha pátria. Mas eu me senti totalmente desarraigada. Tive muita saudade. Chorei muito e ouvi músicas do Brasil. Enquanto eu chorava, em voz alta, questionando: o que posso fazer para encontrar fortalecimento para minha alma? Então encontrei um calendário devocional. E lia uma mensagem a cada novo dia. Dessas mensagens, eu tomava água fresca que me fortalecia e consolava. 5 anos mais tarde, recebi a notícia que estou com câncer nos intestinos. Após a cirurgia, voltei para minha casa e outra vez me sentia desarraigada e perguntei: o que posso fazer agora? O que poderá me ajudar a sobreviver? E encontrei novamente o velho calendário. O abri e encontrei, na primeira página, 2 versículos do profeta Jeremias e pensei comigo: o que foi que eu escrevi de próprio punho naqueles anos? Pois o que eu li me acertou em cheio. Eu havia escrito: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e então eu serei salvo. Jeremias 17, 14. E o outro versículo de Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Então eu falei: obrigado, Senhor, por esses versículos. Vou trazer essas palavras à sua presença todos os dias e me apegarei às suas promessas. Alguns dias mais tarde, fomos a uma livraria evangélica à procura de uma caixa com as promessas da Palavra de Deus. Naquele momento, eu me sentia mal pelo tratamento da quimioterapia e as constantes aplicações e não estive disposta a retirar uma promessa. Mas meu esposo insistiu e eu retirei uma. E fiquei perplexa, pois o texto dizia: cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me, e então eu serei salvo. E eu orei: Senhor, essas são realmente as suas promessas para mim? Posso me apoiar nessas palavras? É o Senhor que vai me carregar por essas promessas? Mais tarde, durante outra quimioterapia, a caminho de um congresso, estive no veículo com muita angústia de morte e disse: Deus, eu preciso de um sinal. Não quero forçar nem determinar, mas por favor, me ajude e me dê um sinal. Chegamos ao local do congresso quando justamente o dirigente do louvor iniciou suas palavras dizendo: Cura-me e ficarei curado. Salva-me e serei salvo. E eu falei: Senhor, é esse o sinal que se importa comigo? Você me enxerga? Quem sou eu, Senhor? Durante o congresso, meu esposo saiu do meu lado quando uma senhora desconhecida sentou-se no seu lugar, colocou sua mão sobre a minha perna e me disse: Não desista. E ela desapareceu misteriosamente. Foi um anjo? Em outra manhã, nós abrimos a Bíblia, encontramos o texto da morte de Lázaro e de suas irmãs que disseram: Pena que o Senhor não esteve presente. E Jesus respondeu: Esta enfermidade não é para a morte. E eu perguntei: Senhor, posso aceitar que esta é sua resposta? Que eu viverei e não morrerei? Enquanto isso, tocou o telefone e Norberto atendeu. Foi um irmão que residia a mais de 300 quilômetros de distância. E ele disse: Eu ouvi da enfermidade de sua esposa, mas quando soube disso, imediatamente me veio o pensamento à minha mente: Esta enfermidade não é para a morte. A quimioterapia havia acabado com toda a resistência da minha vida. Tudo ficou escuro ao meu redor e estive com angústia de morte, sozinha em minha casa. Neste instante, liguei um programa da TV evangélico, mas falei ao Senhor: Deus, estou sentada aqui chorando, banhada em lágrimas, como o rei Ezequias, 2 Reis 20, 1 a 5, que recebeu a notícia da sua morte, chorou amargamente e foi atendido. Assim estou eu aqui chorando. Por favor, ajuda-me, Senhor. Ao abrir os olhos, ouvi o hino na TV que dizia: Não chores, não chores. E eu pensei: Deus, o Senhor está tão perto e presente em minha vida? Logo se completarão 11 anos nessa luta. Atualmente preciso fazer apenas exames periódicos, que logo serão apenas a cada 2 ou 3 anos. E sempre desejava glorificar a Deus com o meu testemunho, concluiu Tereza Hort.
Obrigado, Tereza, por seu testemunho de lágrimas e de experiência própria após quase 3.000 anos da escrita do Salmo 23. Nós podemos viver no dia a dia o que o Salmo escreveu: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100-85-960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Rota.